Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao senador Paulo Paim, à Mariana Paiva, ao Vinícius, ao Tércio Ribas Torres, todos que tornaram possível essa oportunidade de estarmos aqui dialogando com os senhores. Dona Penha aqui ao meu lado, na capital federal, é uma emoção muito grande para nós. A Dona Penha vem representando o GRUCON CM, Grupo de União e Consciência Negra de Cachoeiras de Macacu, que existe há 33 anos no interior rural do Rio de Janeiro, uma localidade extremamente ainda atravessada pelo pensamento racista, latifundiário, e que tem essa visão, que vai ao encontro dessa visão empresarial e utilitarista do trabalhador brasileiro. A gente estava comentando, né, Dona Penha, sobre a questão dessa PL perversa, como Vossa Excelência citou, na terceirização. Isso é um avilte realmente ao trabalhador brasileiro. A gente não pode permitir isso. Eu trouxe, enfim, uma rápida fala para os senhores e vou começá-la aqui. Como diz Amílcar Araújo Pereira no seu livro O Mundo Negro, citando Dona Nilma Bentes, uma das fundadoras do CEDEMPA, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, organização criada em Belém, de 1980, ter consciência negra significa compreender que não se trata de passar da posição de explorados para de exploradores, e sim de lutar junto com os demais oprimidos para se formar uma sociedade sem explorados nem exploradores. Ter consciência negra significa compreender que a luta contra o racismo é longa e árdua. Eu, lendo essas palavras, eu me recordo da fala da Celeida Rocha, filha de Dona Penha Rocha e coordenadora do GRUCON CM, neta da vovó Leontina, hoje com 95 anos. Até então, elas diziam que não sabiam o que era ser negra, apenas tinham a pele preta. O documentário Vovó Leontina, desse ano, de 15 minutos, patrocinado pelo Ministério da Cultura e pela CEPIR, não é um retrato específico de uma localidade do Brasil. Nós compreendemos que a luta política e artística que a família da vovó Leontina realiza é universal. No grupo de União e Consciência Negra que a família coordena, aprende-se não só a consciência negra, como também o valor humano da vida. Este trabalho ocorre no interior rural do Rio de Janeiro, como eu disse, ainda marcado por um forte pensamento racista e latifundiário, no qual o negro ainda é visto por muitos como algo ruim e menor, né? E esse projeto da terceirização só acentuaria esse retrocesso, essa perda que o movimento negro brasileiro vem conseguindo, junto com os outros sindicatos, não é? Ao meu lado nessa mesa, eu tenho uma das fundadoras do GRUCON, do Grupo de União e Consciência Negra, Dona Penha Rocha, 73 anos, filha de vovó Leontina, 95 anos. Ela vai poder nos contar melhor sobre o desafio do grupo e também como ele foi fundado, como era a vida de Leontina nas lavouras do patrão, como chamavam, como foi a construção da casa de estuque e da casa de alvenaria só em 1980. Enfim, como que a luta pela família, a luta que vocês, desde 82, fizeram com as domésticas de Cachoeiras de Macacu, escrevendo uma carta de convocação às domésticas, enfim, para que elas lutassem pelos seus direitos. Então, a terceirização vai totalmente contra toda essa luta que o GRUCON representa, que tantas outras organizações aqui presentes também representam. Junto conosco, estamos juntos, totalmente juntos. Portanto, esse filme acentua o quanto o racismo ainda retarda a evolução do pensamento social brasileiro. Então, em busca da gente enfraquecer esses discursos preconceituosos e perversos que estão presentes em vários setores da sociedade, em várias leis, como esse projeto de lei que quer passar, mas não passará, a gente descobriu esse clã poderoso em quebrar esse estigma. A família Rocha é uma inédita expressão multifacetada de cultura religiosa, musical e política que ocorre no interior do Rio de Janeiro. Então, ao entrar em contato com eles, fica impossível não se envolver com as suas raízes, a musicalidade da família, a expressão artístico-cultural que vai resplandecendo nos poros de cada um deles. Então, por meio desse documentário, a gente entende que ampliam-se os canais de comunicação que levam ao esclarecimento e promoção da cultura negra. Retira-se o ainda presente silenciamento desses atores, bem como reforça a importância de uma sociedade mais justa, igualitária e incorporadora da diversidade da cultura afro-brasileira, positivando esses valores, assim como dialoga com a história local, nacional e mundial. Entendemos o dia 13 de maio como um momento de reflexão, de desconstrução da história oficial que nos é transpassada por currículos ainda seletivos e tradicionalistas. Precisamos ouvir e aprender com os silenciados e dizimados, evitados. Precisamos escutar várias vozes e saberes. Nosso trabalho caminha para isso. Assim como pensamos a terceirização como algo que nos retrocederá infinitamente. A classe trabalhadora desse país não pode permitir isso. Nosso filme, Vovó Leontina, traz à luz, entre arte, memória, cinema e política, a imensa luta que Leontina e suas filhas precisaram passar para existir. Leontina nasceu 23 anos após a abolição oficial. Toda a família é filha desse fato, né? A mãe de Vovó Leontina, o pai de Vovó Leontina estiveram no regime, né? Então, a lavoura do patrão, como vocês chamam, esteve presente na formação familiar. E nós vimos o quanto isso é difícil. Então, eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras a apreciarem o nosso trabalho, o nosso documentário, e logo em seguida, né, a dona Penha vai nos dar a honra de falar um pouco também sobre isso. Então, agora o filme e depois a fala de dona Penha. Muito obrigado a todas e a todos.
Não chorar, meu filho, calenta com amor.
Vem assim, a colheita do café. Tirou a parte do fazendeiro, colheu, levou para a fazenda e está tudo bem. Então, ali no cafezal, você já está liberado para você ir lá poder catar os carocinhos que ficaram para trás, né? Uhum. Então, ela ia lá, catava aqueles caroços que tinha para trás,
e assim,
levava para casa, socava, tinha um trabalho de coisa, fazia até um quilo ou dois. Pedi uma amiga da gente, minha tia, por parte de tia Maria, do tia Antônio, ela levava aquele mercadoriazinha lá no arraialzinho, onde tinha, vendia para tirar um dinheirinho que a mamãe pedia para ela.
Quando eu penso nela, eu penso a minha existência aqui. A minha existência. Não seria nada, eu acho, sem minha avó. Entendeu? Minha avó, ela tem um significado muito grande nas nossas vidas, na vida de todos os netos, e principalmente para mim e meus irmãos, que a gente foi criado por ela. A gente morou muito tempo junto, né, na mesma casa, saía, voltava. Então ela tem assim, uma importância muito grande na minha vida. Nós viemos para cá em 47, me parece, 57, 47, alguma coisa assim. Meu avô furou o barranco do quintal e fez, né, um buraco mesmo. E ali dentro ele colocou umas tábuas, onde todo mundo dormia, né, ficou ele com meus tios. E depois ele veio, né, com a minha avó também, e aí foi construindo. Então a nossa primeira casa de estuco foi a casa onde eu me criei, né, em criança, minha infância toda. E agora, só em dos 80, mais ou menos, foi que aconteceu a nossa primeira casa de alvenaria, que é a nossa primeira casa de tijolos no quintal. Mas a minha infância toda foi morando na casa de estuque que meu avô fez com as suas próprias mãos, né, que ele construiu, né, um telhado de telhas mesmo, entendeu? E com um barro que ele amassou com o pé e construiu.
Thank you.
sabe? Depois a gente já ia, com 4, 5 anos, a gente já estava na roça com meus pais. O meu pai, minha mãe era da casa, mas a gente, eu e meus irmãos, a gente já era da lavoura. Então a gente já ia para lá e ele nos ensinava sempre. Olha, isso aqui é o milho, o demais é capim. Então vocês vão arrancar o mato de volta do pezinho de milho, que é para quando eu vir com a enxada, não cortar. Então isso assim foi a nossa vida até os 13, até 12, 13 anos. Até os 13 anos. Depois nós viemos nascendo município onde a gente nasceu, né? E fomos lá para Cachoeiras. Lá nós trabalhamos, fomos 2 anos também, um ano e pouco também na lavoura ainda, plantando arroz, plantando banana, plantando para a fazenda.
Meu avô veio para Cachoeiras em busca dessa água, né? Em busca disso aqui que a gente está ao nosso lado, né? O que não estava acontecendo mais por lá. E veio direto para a fazenda dos Ipês, veio morar na fazenda dos Ipês. E eu nasci também ali perto, no Betel, né? Depois meu avô comprou esse quintal lá em cima onde a gente mora, na Cidade Alta, e nós fomos para lá.
Jaborandi. Olha o cheirinho dele, que delícia.
Qual?
Esse é alfavaca. A gente fala alfavacão. Muito gostoso também.
E esse aqui, ó.
Bem, é também, minha avó também misturava pra gripe também. É gervão. Também é remédio. Pra fazer pra gripe. Erva São João. Aqui em casa a gente tem toda essa herança, né, de parteiro, de rezador de ladainha. Então tem muito essa cultura do mato, de conhecer essas coisas do mato, né? E isso eu guardo, assim, com muito orgulho, porque... E gostaria muito de poder passar para os meus filhos isso, para eles poderem aprender.
O meu avô chamava minha avó de Minha Eli. Ele não falava Leontina. Muito difícil ele falava Leontina.
Eles se casaram em 41. Eles se casaram em setembro. E eu nasci em maio. Logo, né, de 42.
Minha mãe sempre trabalhou também até na roça, quando nova, né? Trabalhava ainda quando pequena. Trabalhava nas casas dos outros, de empregada, com 5 anos. Ela já estava na casa dos outros, há 5 anos, na casa dos outros, tomando conta de cuidar de criança. E depois ela, quando foi crescendo, ela, né, quis trabalhar, fazer a roceira por conta dela, então... Ela tinha a lavoura do patrão, onde sempre a gente morou em casa de fazendeiro, né? Sempre morava. Minha avó sempre morou em casa de fazendeiro. Então você tem aquele dia que você vai trabalhar para o patrão e aquele dia que você pode trabalhar para você. Então ela tinha os dias que ela trabalhava na turma, capinando, roçando, né, Tião? E outros dias ela estava fazendo a rocinha dela. Bota essas meninas para trabalhar em casa de família. O que é melhor para ela, pela saúde, né? Não tá apanhando chuva nem sol. Então, a vida. Aí, meu pai botou a gente para trabalhar na casa de família. E a gente vivia ali naquele clima sem saber, né? Sem saber nem se defender. Muitas vezes se deixando ser humilhado, sem saber se defender. E agora não. Depois desse conhecimento, desse acordar para a vida. Saber acordar para saber quem eu sou. O negro, além de ser pobre, negro, aí é sofrido.
gente tem que lutar muito e ter muito sofrido, entendeu? Mas a gente vem lutando e graças a Deus e a gente acha que já está dando uma melhorada, já está tendo mais um pouco, um espaço maior dentro da sociedade.
Por isso que o grupo não pode acabar, né?
Não pode acabar, você lembra sempre canta. Não deixa o grupo morrer, não deixa o grupo acabar.
Eu respondo louvando nas igrejas, saravando ou no jongo.
Vocês estão no nosso espaço, né? No espaço que é a nossa vida, né? A gente costuma chamar isso aqui de espaço senzala. Nós estamos na sala onde funciona o Grupo de União e Consciência Negra, o Grupo CM, né? O Grupo de Cachoeiras de Macacu. Tá? Então, isso aqui é um pedaço da nossa vida, uma extensão, né? Da nossa casa. A gente costuma dizer, eu e mamãe, que a gente... Éramos negros, somos negros, mas a gente não se identificava como tal. A gente tinha pele negra, mas a gente não sabia o que era ser negro, entendeu? Porque isso, a gente acabou aprendendo a ser negro, tendo consciência do que é ser negro, do papel da gente nessa sociedade, da importância desse papel na sociedade, né? Com os negros que vieram lá dos primórdios, né? E, então a gente tomou gosto pela cultura negra, e descobrimos que éramos negros, porque até então, como eu estou dizendo, a gente tinha pele negra.
Estou falando que não é assim, está lá no batuque, lá deve ser que tudo de morena.
Maria!
Eu creio que eu já estou aqui para uns 12 anos que eu vim embora de Niterói para cá. Então, quando eu estava vivendo em Niterói, eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Eu não tinha prazer mais de nada. Minha vida era trabalho, igreja e casa. E depois que eu vim para cá, para Cachoeira, minha vida mudou por completo. Eu tenho outro ânimo, né? Através de trabalhar com as crianças também. Então, isso me ajudou muito.
Consciência negra é isso aqui tudo. Eu tenho orgulho dessa minha prima, que qualquer lugar que eu ando, eu falo dela. Uma coisa que eu falo pra minha filha, ó, mantenha sua posição, haja, olha pra Celeida, daí se inspira. Né? Olha pra Celeida, se inspira, que ela anda na cidade de cabeça erguida, ela entra em qualquer lugar. E fala com a minha filha, não abaixa a cabeça. Nós temos nosso espaço.
Eu acho que Cachoeiras é uma cidade racista, uma cidade de interior, uma cidade pequena. Foi muito difícil. A gente conseguiu hoje elevar o Grucon e resistir a esse tempo todo, porque a gente foi procurando a parceria com a escola. Aí depois veio a questão da lei, que era obrigatório, né, na escola se falar da história da África. Então a gente conseguiu, foi buscando esse viés aí e a gente conseguiu, né, com que o grupo resistisse. Eu fui muitas vezes chamada subversiva, quantas vezes, né? Em 80, né? Era muito. Todo mundo falava isso, parece que era uma palavra da época. Então, qualquer movimento que você fazia era subversivo, tinha que ter cuidado.
Fica sem o dinheiro, pá. Não bate, pá, bate pro hit, é o mineiro, pá. Bate, pá, bate, cacete, o mineiro, pá.
Tem que ser muita resistência mesmo, senão a gente não sabe. Se a gente trabalhar os nossos filhos com os valores que a gente aprendeu dos nossos avós, né? Eu dos meus avós, vocês dos pais, né? Dos vovôs é Bárbara, vovó Vina, né? Dona Irene, seu Manuel, Não é isso? Eu acho que se a gente continuar educando os nossos filhos da mesma maneira que nós fomos educados por eles, é claro que com toda essa mudança que tem no mundo, mas a gente passando esse valor que a gente tem, né, lá no fundo do nosso íntimo, eu acredito que a nossa história vai, sabe, se perpetuar por muitos e muitos anos. E as gerações futuras da Maria Irene, do Pedro Marcos, da Moama, que tá, do bebê que está no ventre da Moama, eu acredito que isso aqui vai acontecer e eles vão estar um dia contando a história da gente.
Já que ela é a essência de vocês, e já que música também é a essência, se ela fosse uma música, que música que ela seria?
Minha mãe, principalmente, olha só. É uma música que ela realmente cantava muito quando a gente ainda era pequena. Isso é... Senhora Santana, na beira do rio, lavando o paninho do seu Bento filho. Ela lavava, São José estendia, a criança chorava, doce o que fazia. Não chorar, meu filho, calenta com amor, a faca que corta, dá golpe sem dor.
Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Às margens do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu é...